Estamos com 8 horas e 42 minutos, 8h42. Eu recebi hoje duas ligações pela parte da manhã cedinho e a gente até depois vai ampliar um pouquinho mais o assunto. Em relação a um dos casos aí, o pessoal lamentando profundamente que a fiscalização tem fixado mais na questão de alguns estabelecimentos que daqui a pouco precisam sobreviver, né? Lojas, lancherias, né? Quem vai pegar um lanche para o final de semana. E hoje, pela parte da manhã, um dos ouvintes estava revoltado, né? E como a gente tem respeito às pessoas que ligam aqui, ele dizia, olha, teria que fazer uma reflexão em relação a uma questão, que é o seguinte: daqui a pouco quem vende um lanche, quem vende algo assim, daqui a pouco está sendo multado porque tem dois, três dentro do estabelecimento comercial, ou pegando, ou fazendo um lanche rápido, e daqui a pouco tem outros ambientes que estão completamente lotados e não estão sendo vistoriados, né? E até a pessoa essa citou, né? Citou alguns exemplos, como por exemplo, algumas igrejas e tal. Então, só para dizer que a gente vai, sim, levar em conta este assunto, né? E o que há de se lamentar é a questão das multas, principalmente, né? Que às vezes acabam acontecendo para quem daqui a pouco está tendo um movimento já tão pequeno, né? E de repente está tendo essa situação. Mas enfim, falamos bastante hoje pela parte da manhã, né? Da inversão de papéis, principalmente no que diz respeito à própria questão da exigência de que órgãos de segurança acabem tendo que trabalhar mais na fiscalização do Covid do que a própria segurança da cidade com os meliantes. Agradecemos aí aos contatos nesse sentido. Mas o assunto agora não é esse, estamos com 16 faltando para as 9. Você sabe que nós estamos recebendo aqui nesta manhã o gerente comercial da empresa Doripel Móveis, o Rogério Furlan, para falar sobre uma boa notícia. A verdade é essa. Rogério, como é que vai? Tudo bem? Bom dia, Rogério.
Bom dia, Paulo. Bom dia a todos os ouvintes. Prazer estar aqui mais uma vez.
Nós ficamos surpresos, e mais do que surpresos, ficamos felizes com essa boa informação de que a Doripel está num ritmo bem interessante e abrindo oportunidades de trabalho, Rogério.
Na verdade, Paulo, a demanda do mercado aí, que foi muito positiva desde o início da pandemia, a gente tinha um certo receio que fosse dar uma travada no nosso mercado, como o mercado de vários setores, e na verdade o setor moveleiro aconteceu ao contrário, né? Ele seguiu no caminho contrário. Então, graças a todo esse crescimento aí, a gente optou por fazer alguns investimentos. Hoje já estamos com mais 50% da nossa capacidade fabril que tínhamos antes da pandemia. Estamos num ritmo largo aí, queremos tentar chegar aí nos 70%. Então isso, obviamente, precisa de pessoas, né? Sabe que hoje não tem como as fábricas de imóveis não ter bastante pessoas lá dentro. Então a gente já tem hoje 30 funcionários contratados, né? Além dos que a gente já tinha. Estamos abrindo oportunidade aí para mais umas 15 ou 20 pessoas. E aí vai ter um terceiro passo aí, que vai ser mais umas 20 ou 30 pessoas aí logo no futuro. Então, como a gente comenta dentro da empresa, o ano de 2020 para nós já está praticamente garantido aí na questão das vendas.
Então, realmente essas contratações são agora imediatas, Rogério?
Imediatas, a gente precisa definir essas 15 contratações aí ainda essa semana, né? Porque a gente está criando um turno essa, né? Um turno da noite. Até eu comentava em casa com os meus pais que está mudando completamente a forma de trabalhar em Lagoa Vermelha, porque as pessoas não tinham muito esse costume de trabalhar num turno da noite, ou daqui a pouco até mesmo trabalhar em turno integral, de você daqui a pouco não ir para casa para almoçar. Então, esse cenário que a gente via nas cidades maiores, em polos maiores, está começando a se criar em Lagoa Vermelha. Daqui a pouco, isso vai fazer com que se crie ainda mais oportunidades de emprego, não diretamente, né? Mas aí tu vai precisar de mais gente no transporte, tu vai precisar de mais gente para fazer comida, e assim vai desencadeando cada vez mais essa sequência aí de mais oportunidades de emprego.
Rogério Furlan, no primeiro momento, que setores vai ter essa oportunidade de contratação?
Hoje nós estamos contratando para seccionadoras, né, e para linha de pintura, né, agora para essa semana, tanto os encarregados como auxiliares, porque a gente já fez um início de processo em dois setores e agora estamos ampliando para mais dois setores.
Certo. E o que é necessário fazer para que essas pessoas possam concorrer a essas vagas?
Eles podem ir até a empresa, né, que a gente está recebendo os currículos de cada um para a gente poder distribuir nas funções, ou também através do e-mail, né, pessoal@doripel.com.br, ou até mesmo entra em contato lá através do site, a gente consegue alguma coisa para passar para o RH.
Então, a princípio, essa ampliação no quadro e também nos turnos, nos horários de trabalho.
Na verdade, a gente já está trabalhando com o turno da noite, né?
Exato.
Que até então a gente não tinha um turno, trabalhava somente no turno do dia normal. E aí agora a gente já começou com o turno da noite.
Qual é o horário que compreende, Rogério?
Começa às 6 da tarde e vai até às 2 da manhã.
Olha aí.
Então, aí a gente está criando mais essas oportunidades, né? Como a gente não tem muito... Porque para uma expansão maior de estrutura, o investimento é muito maior. Então, como se tem as máquinas, vamos colocar pessoas para trabalhar, né? Então, é mais fácil. E acredito que vai ser bom para a nossa cidade. Eu acho que a levada do ramo moveleiro aí está muito boa, está muito forte. Lagoa Vermelha se destaca bastante aí. Hoje a gente comenta que a gente está brigando taco a taco com o Bento Gonçalves. Embora eles tenham um padrão de imóveis um pouco mais alto, a nossa estrutura também é importante no cenário nacional e está cada vez maior, né?
Nós até ouvimos nesta semana alguns empresários aqui, nesta semana que passou, e no seu ponto de vista, o que se atribui essa elevação na demanda? Exatamente no momento de pandemia, Rogério. É meio que na contramão, que bom, né?
Meio na contramão, é claro, muito bom para todos nós, porque a gente fala para o setor, mas acaba empreendendo mais empregos, vai gerando mais renda para todo o município, vai ter mais dinheiro rodando,
com
obviamente.
Certeza.
Eu acredito que são dois fatores, Paulo. O primeiro é a questão do governo federal ter feito esse incentivo, esse abono de colocar dinheiro no mercado para o mercado continuar girando. Uhum. Acho que isso facilitou a vida de muitas pessoas, né? Daqui a pouco foi um pouco mais difícil em alguns centros, mas em outros centros foi mais fácil. Porque como tem cidades, como Lagoa Vermelha, teve pessoas que conseguiram esse abono, eles acabaram tendo uma renda extra. Porque muitos continuaram fazendo os seus trabalhos informais, né? E mesmo na questão da pandemia, porque aqui não era tão grave. Então, aquele construtor continuou construindo, o pintor continuou pintando e ainda veio mais esse extra. Esse é um dos motivos. E outro motivo é que aonde foi mais difícil, que é o centro maior, as pessoas estão restritas a não sair de casa. E isso faz você, até eu brincava com os guris, eu não me lembro quando é que foi a última vez que eu fui num restaurante comer, eu estou dando prejuízo para os restaurantes, porque eu comia toda semana fora. Então a gente...
Festas, o pessoal até comentava, quem ia todo domingo em algum evento, vai direcionar esse dinheiro em outro lugar.
E esse dinheiro acaba sobrando, aí você diz assim, bah, mas eu posso trocar o meu guarda-roupa, posso trocar a minha sala, posso trocar a TV, e assim vai indo, e é por isso que cresceu esse número de compras, né? Até a gente brinca assim, imagina o marido tá sempre correndo, tá na rua, aí imagina agora ele tá todo em casa, aí a mulher chega assim, oh, mas o sofá não dá mais para aguentar, o cara tá assistindo a televisão, quer sentar num sofá melhor, vai lá trocar o sofá, e assim vai indo, vai desencadeando e vai fazendo com que esse setor aumente, né?
Uhum. Paulo. E depois que começou a pandemia, hoje dá para dizer que ampliou em quantos funcionários mais ou menos? É possível precisar?
Hoje em torno de funcionários em torno de 30%, Paulo. Mas a nossa intenção é chegar aí próximo dos 70, né? Porque a gente já está fazendo esse investimento com o intuito de, daqui para frente, mesmo que haja uma regressão do mercado, a gente não pare de ter esse turno extra. Não é a nossa ideia não é criar esse turno temporário, é para que seja desenvolvido, até porque pode ser criado novas linhas, né, de produto. Então, a gente está pensando no todo, né, de continuar tendo esse turno funcionando.
E é o mercado interno mesmo que está crescendo?
É os dois, Paulo, na verdade. O mercado interno está tendo uma ênfase, sim. O e-commerce veio com muita força, né? O mercado online vem com muita força. O crescimento que eles falam era esperado para 8 anos à frente, é o que está os números de hoje.
Agilizou o processo.
Eles também criaram algumas coisas que fizeram com que eles enxergassem outras formas de trabalhar. Por exemplo, a história do home office é algo muito interessante. As empresas de e-commerce não vão mais ter estrutura, vão ter 2, 3 salas de reuniões e acabou, é isso mesmo, né? Então, isso tudo faz com que amplie a nossa venda. Mas o mercado externo também vem agressivo por causa da alta do dólar, né? Infelizmente, estamos sofrendo com a parte que a gente sabe. Sobe o dólar, tudo sobe. Então, a nossa matéria-prima, nossos insumos que a gente precisa para produzir os móveis, está cada dia mais alto. Então, assim, até a gente fala que são reajustes abusivos. Eles não usam mais reajuste, né? É alinhamento de preço. Daí não tem, não importa o percentual. Não é aquela coisa que a gente está tradicionalmente conhecendo do mercado. Ah, vamos reajustar 2, 3%. Agora é realinhamento de preço. Se tem um produto que está fora da curva deles, eles passam a linha e não tem mais conversa.
Rogério, a gente tem percebido que empresas de fora sofreram muito com a questão da contaminação, funcionários, né, que acabaram pegando o Covid. Graças a Deus, a área industrial aqui tem tomado todos os cuidados e estamos escapando muito bem dessa, né?
Eu acredito que as empresas, mesmo cada uma da sua maneira, mesmo da nossa forma aqui em Lagoa Vermelha, as empresas tiveram o mínimo cuidado para que não houvesse essa expansão da doença, né? E acredito que isso é um conjunto da obra que fez com que isso desse certo, né? Então, eu acredito que Lagoa Vermelha, eu particularmente, Rogério, estou falando que acredito que o Covid em Lagoa Vermelha está chegando no final. Acho que logo, logo estaremos todos liberados. Não posso contrariar os médicos, né? Meu amigo, o Dr. Rodrigo, também não posso contrariar eles, que são as pessoas que entendem, né, da área. Eles que vão ter essa posição melhor. Mas, graças a Deus, a Lagoa Vermelha não sofreu tanto com essa pandemia.
Trabalhou muito bem essa questão da campanha.
Com certeza, acho que foi o esforço
medidas,
de todos, né?
As medidas
foram muito importantes para que a gente estivesse aí com nossos familiares, tudo de boa.
Não se brincou na situação, aí se levou bastante a sério e isso está sendo bastante positivo. Há de se lamentar algumas vidas que acabam sendo perdidas, mas também precisamos lembrar de que muitas pessoas estão sendo curadas e isso é muito importante.
É verdade. A gente tem que olhar pro ponto positivo, né, Paulo? A gente sabia que o risco de perder muitas pessoas era grande e a gente praticamente não perdeu, né? Então, assim, salvou muitas pessoas. Eu acho que esse é o conhecimento que se leva dessa pandemia.
Bom, Rogério, parabéns pelo trabalho de vocês lá na Doripel, você como gerente comercial, todos os diretores lá e as equipes de trabalho dos mais diversos setores, que possamos continuar nesse ritmo aí e que as pessoas que estão nos ouvindo aproveitem essas oportunidades de trabalho.
Não, com certeza, Paulo, é um prazer estar aqui mais uma vez e falar